sobre a polémica do aeroporto e ainda hoje do Ministro da Saúde sobre o relatório do encerramento de maternidades. Ou vamos recordar o caso do financiamento público a um centro de investigação do ISCTE, quando chumbaram a vinda do ex-ministro Manuel Leitor, que era o único que devia fazer o contraditório ao ex-ministro João Leão. É por isso que há um bloqueio... Há muito para dizer sobre isto, sobre esta duvidosa arte de fugir às perguntas do Governo, e termino, Sr. Presidente, dizendo: cada vez que juram transparência, faltam à verdade; cada vez que anunciam diálogo, reforçam o monólogo; cada vez que garantem não transformar a maioria absoluta em poder absoluto, lá vem o rolo compressor. É preciso escrutínio, porque aquilo que é hoje uma tentação danosa se torna amanhã numa ameaça ainda maior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a maioria absoluta não pode nem deve ser um sinónimo de poder absoluto, nem de um governo de costas voltadas para a Assembleia da República. E como aqui hoje já foi dito, de facto são inúmeros os requerimentos e perguntas que ficam sem respostas. Nas nossas contas eram 4 em cada 10, a Sra. Ministra mencionou 3 em cada 10, mas a verdade é que, mesmo para o esclarecimento, o cabal esclarecimento de matérias fundamentais, e ainda hoje acabámos de ver rejeitada mais um pedido de audição da Sra. Ministra de Justiça a propósito, neste caso, de transferência de competências e de criação da entidade única das matérias da Polícia Judiciária e da Interpol, mas independentemente das matérias em questão e do escrutínio que é necessário, o Governo também teria a ganhar em ser um Governo aberto para esta Assembleia da República e para quem lá fora acompanha os trabalhos da Assembleia da República. E é por isso incompreensível que, por um lado, o Governo continue de costas voltadas cada vez que nós pedimos que alguém venha a ser ouvido na Assembleia da República e, por outro, que, para além de já ser um mau aluno em termos de execução dos fundos europeus, agora também é um mau aluno em termos daquilo que é o cumprimento das próprias iniciativas que viabiliza na Assembleia da República. Se não, vejamos, o Orçamento de Estado 2020-2021 e agora 2022, onde é que estão, por exemplo, os despachos da proteção animal, que nem resposta se dignam a dar-nos quando questionamos em relação à sua execução. Matérias tão relevantes como a avaliação ambiental estratégica do aeroporto, aprovado por esta Assembleia, também continuamos à espera. No Orçamento de Estado 2020 foi proposta a isenção do IVA para as atividades levadas a cabo pelos psicólogos. A AT já veio colocar na gaveta esta medida e o Governo, que se esperava uma pronúncia, nada disse até hoje. Mais, o direito à lei do esquecimento, uma matéria fundamental daquilo que é a dignidade das pessoas com doença oncológica. O que é que fez o Governo? Também não regulamentou. E os exemplos poderiam continuar a ser dados por aqui em diante, Sra. Ministra.
Tem que terminar.
Portanto, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Portanto, para quando um Governo de costas viradas, não para a Assembleia da República, mas efetivamente para aquilo que é a sua, o seu dever de também estar participativo e aberto com a nossa colaboração e cooperação aqui na AER.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas, Sra. Ministra. Estes relatórios correspondem, na sua maioria, a um período no qual o Livre não tinha representação parlamentar, mas não nos deixam descansados de todo para um período em que o Livre recuperou a representação parlamentar. Para mais, estes relatórios correspondem a um período no qual o Governo dependia do Parlamento de uma maneira que não depende agora, porque precisava de outros grupos parlamentares para formar a sua maioria e agora tem uma maioria absoluta. Portanto, se estes números e estes relatórios são exemplo de alguma coisa, é de que devemos estar muito preocupados com o que aí vem. E a Sra. Ministra disse que não nos queria massacrar aqui com números, quer dizer, o meu apelo é massacre, à vontade, com números, com implementação, com regulamentação, com respostas às perguntas que o Parlamento faz, nós aguentamos. A questão é mais ao contrário, é que nós pedimos e não chega. E de orçamento para orçamento há medidas essenciais e há problemas que se acumulam e agravam e que não foram respondidos. Já foram dados muitos exemplos. Junto mais um à lista, a substituição da subcontratação de empresas na área da saúde por profissionais de saúde é recorrente em todos os orçamentos de Estado e caduca sempre. Mas se tivesse resolvido, não teríamos tido os problemas que tivemos antes. Portanto, há uma pergunta de base para tudo isto, que é: o que é que pode ser mudado de estrutural, que precise, inclusive, da colaboração deste Parlamento, para que as coisas deixem de se passar assim? Mas um primeiro passo tem que ser dado pelo Governo, porque senão andamos todos a trabalhar para aquecer e a enganar as pessoas que nos andam a ver a trabalhar para aquecer. Doutora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Há uma observação prévia que eu creio que é justo colocar nesta fase, que tem a ver com a boa decisão que a Assembleia da República tomou ao iniciar este trabalho de elaboração e análise dos relatórios de progresso sobre o escrutínio da atividade do Governo. Foi uma boa decisão e é um bom trabalho que devemos valorizar e saudar, até dos serviços da Assembleia da República, dos funcionários parlamentares, que permitem, eu dou aqui um exemplo, o caso concreto do relatório de informações a prestar à Assembleia da República no âmbito da aprovação das leis da Assembleia e dos decretos-leis do Governo, há um trabalho importante, esclarecedor, útil para a cidadania, desde logo na sistematização e disponibilização dos elementos concretos no acesso à informação e aos próprios relatórios. Isto, claro, está quando os relatórios existem. E aqui é que está o problema. Porque, na maior parte dos casos, o dever de informação não foi e não é cumprido pelo Governo. Mais de 2/3 das informações devidas, previstas nas leis, nos próprios decretos-leis que o Governo aprova, aponta para a informação que tem que ser fornecida à Assembleia e vai-se a ver, não é fornecida. Por outro lado, também no que diz respeito à regulamentação das leis, há um número inaceitável, já foi aqui dito, ao longo do período em apreço, um número inaceitável de leis que não são regulamentadas, e isto traduz-se em duas situações. Por um lado, num autêntico veto de gaveta por parte do Governo a leis que foram aprovadas, já foram dados exemplos aqui, mas também traduzindo, eu diria, uma prática de publicidade enganosa, porque é às vezes resultante da mesma propostas de lei do próprio Governo, que o Governo depois não regulamenta e ficou dito por não dito, ou ficou dito por não feito, melhor dizendo. E, portanto, também aqui há uma marca de preocupação que não podemos deixar de colocar. Quanto às perguntas e requerimentos, não é uma faculdade do Governo, é um dever constitucional e regimental, como o próprio nome do relatório sublinha. E há um número inaceitavelmente elevado de falta de respostas do Governo. Ao longo da legislatura, sublinhamos aqui um aspecto que os dados constantes dos relatórios de progresso em apreciação são dados referentes à fase final da anterior legislatura. E, portanto, ao longo daquele momento, há um número inaceitável de perguntas que não tiveram resposta, de informações solicitadas pela Assembleia ao Governo que não tiveram resposta. E aqui, Sra. Ministra, convenhamos, não foi a pandemia que deu início a este problema. O caso dos momentos atípicos e das fases complicadas, isto não, infelizmente não foi nesta altura que começou o problema, já vem de trás, e note-se que mesmo os números podem não refletir com rigor a verdadeira situação de desrespeito do Governo por este órgão de soberania que é a Assembleia da República, nomeadamente quando a esmagadora maioria das respostas enviadas, por exemplo, pela Sra. Ministra do Trabalho, continua esta prática, é de dizer à Assembleia da República que o que se passa na empresa tal ou tal, onde os direitos dos trabalhadores são atacados, foi dado conhecimento à ACT. Obrigadinho. Então, a resposta do Governo é de que o Governo deu conhecimento à ACT do problema que o PCP coloca, que os deputados colocam, do ataque aos direitos naquela empresa, e depois nada mais se diz à Assembleia da República. A resposta formalmente foi respondida. A pergunta formalmente foi respondida. Mas é um desrespeito autêntico que se coloca. Agora, a situação nesta legislatura, com maioria absoluta, vai certamente traduzir-se num retrato mais preocupante e mais indigno relativamente ao que agora acontece e que seguramente iremos discutir nos relatórios que daqui por um ano serão colocados na Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Ministra. Eu começava por procurar centrar o debate naquilo que efetivamente é o debate sobre o relatório da atividade e do escrutínio na 14ª Legislatura. E sublinhava também, paralelamente, não penso que seja indispensável, mas falar um bocadinho de calendários. O calendário que temos, o calendário gregoriano, começa no ano 1 e traz-nos a 2022. O calendário islâmico começa com uma data há 1444 anos. O calendário judaico, este mês, celebramos o ano 5783, Shana Tová, a quem o está a celebrar. Mas este relatório não começa a relatar o mundo como se ele tivesse começado há 2 anos. Há que ter em conta que Temos hoje, felizmente, um debate parlamentar sobre o relatório, mas que havia relatórios antes de haver debate parlamentar. E era interessante, mais do que apenas olhar para estes números, como se eles fossem estáticos e como se revelassem uma realidade que não muda e que não melhora, que tivéssemos em conta, por exemplo, quais eram os dados antes de haver debate parlamentar. É apenas a segunda vez que o fazíamos. Mas se recuarmos à 12ª legislatura, e olhava agora para a bancada do PSD, que de forma tão altiva acusava e apontava o dedo a quem não respondia a perguntas e requerimentos e a quem não regulamentava as leis atempadamente, que na 12ª legislatura, não é que vê quem é o pior seu deputado, é ver se há evolução ou não, é ver se em relação aos números da 12ª legislatura, quando estamos a olhar para os da 14ª, se verificou ou não uma melhoria. Em 3.039 perguntas relativas à 12ª legislatura, o número de respostas dadas foi de 48%. Ora, estamos a olhar para um relatório que traz um número na casa dos 91% naquelas que são respondidas agora e até se baixarmos para aquelas no final da legislatura, anda na casa dos 80%. É o dobro, senhores deputados. Se olharmos para as leis por regulamentar, na 12ª legislatura, estavam regulamentadas, faltava regulamentar 45 em 243, cerca de 19%. Atualmente o que temos é um dado em que é metade, ou seja, apenas 10% falta regulamentar. E, portanto, vejamos a evolução. Vejamos se nestes anos, medidas adotadas em vários programas governamentais e até da Assembleia para fazer esta monitorização, surtiram ou não efeito. A medida que constava do legislar melhor, constou do Simples Legis, constou das medidas de simplificação e consta do regimento do Conselho de Ministros, que determina que, regra geral, quando uma proposta de lei ou um decreto-lei é aprovado, a respectiva regulamentação, tanto quanto possível, é imediatamente aprovada, produz resultados. Efetivamente, temos hoje mais regulamentação aprovada atempadamente e também, por vezes, e a fineza desses números é que poderia ser escalpelizada neste debate, mais do que aproveitarmos para proclamações, muitas vezes é enganadora a ideia de que falta regulamentação. Porque muitas vezes a lei prevê, enfim, por segurança, que há um prazo de 60 dias para regulamentar a lei. Mas verdadeiramente, em muitos casos, a regulamentação que está em vigor continua a servir. Porque o que se trata, muitas vezes, é aprovar um formulário e o formulário antigo continua a ser suficiente. É definir qual é a entidade responsável e isso não carece de atualização de uma determinada portaria. Portanto, mesmo estes números, é um trabalho vultuoso, é um trabalho que não é fascinante, digamos, estar a mergulhar na burocracia do Estado. A Iniciativa Liberal seguramente aplaudirá esta parcela do que eu estou a dizer, porque não galvaniza ter que fazer esta finura de verificar se a regulamentação em falta é esta ou aquela, mas de facto é mais complexo do que aparenta. E se somarmos a isto, por exemplo, as resoluções com recomendações ao Governo, é um tema que misturar neste debate é pouco útil. Pouco útil no seguinte sentido. Nos outros casos estamos a falar de obrigações legais, de responder a perguntas e requerimentos. E não tenho problema nenhum em dizer, e dizer em nome do Partido Socialista, que um número como aquele que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tinha, 91% de respostas em falta, é escandaloso. Assumamo-lo, falhou o Governo do Partido Socialista e aquela tutela porque não respondeu nessa escala. Não há dificuldade em dizer isto. Mas isto não significa que se deite fora o bebé com a água do banho e que não se reconheça quando há uma evolução onde ela deve ser assinalada. Mas o que eu dizia, peço desculpa, estava-me a desviar, é ao nível das resoluções políticas. São recomendações, têm um cariz eminentemente político. Não é um dever de responder a uma pergunta do Parlamento, nem sequer é um dever de regulamentar uma lei. Misturá-las neste debate é confundir um pouco os números. Assim como as próprias autorizações legislativas, porque são uma faculdade que se dá ao Governo de as utilizar, não são uma obrigação para o Governo ter de legislar nessas matérias, apesar de tudo, são matérias que devem ser tratadas com outro rigor e com outra diferença. E já agora, há pouco, ouvi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, que dava nota do relatório em falta da Alta Autoridade para a Comunicação Social. Essa entidade foi extinta em 2006 e, em qualquer caso, a sua sucessora, a entidade reguladora para a comunicação social, é que tem que entregar o relatório na Assembleia da República, não é o Governo. Portanto, mais uma vez, não sumemos casinhos que, de facto, não têm a ver com o teor deste relatório, porque há matérias em que o Governo pode ser criticado. Faltam 10% aqui, faltam 16% ali, mas não faltam 80% e não faltam 90%, e esse talvez devia ser o enfoque do debate. Finalmente, uma última nota sobre algo que não faz parte deste debate, mas que veio à colação, que é a presença de membros do Governo no Parlamento. Podemos olhar apenas para os membros do Governo que não vieram e dizer não vieram 7, não vieram 8. Mas se tivermos em conta que dos requerimentos apresentados, isto representa 15% do que nesta legislatura, que não é o objeto do debate, foi apresentado, se calhar ficamos com uma ideia mais clara de que, obviamente, há uma presença assídua dos membros do Governo na Assembleia, como aliás ontem se pôde ver, com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, para 4 audições na primeira comissão, a que seguiu hoje de manhã mais uma audição do Ministro da Administração Interna sobre uma outra temática. Não concordaremos sempre em ter que ter presentes, com a mesma urgência, os membros do Governo neste Parlamento. Agora, tentar passar a ideia de que os 8 que não vieram são apenas os 8 que foram pedidos é que é enganador. E verdadeiramente temos uma legislatura pela frente na qual, e com isto termino, existem ainda faculdades para os grupos parlamentares poderem garantir o escrutínio parlamentar, que é através dos direitos putestativos. Quantos direitos putestativos os senhores deputados é que já utilizaram nesta sessão legislativa desta legislatura para assegurá-lo? Houve